Boa noite, irmão e irmã, você que está aqui, você que está onde você estiver. Graça e paz de Jesus, o nosso Senhor. Eu queria ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Eu quero partilhar com você uma reflexão curta a partir de um texto do apóstolo Paulo, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que as nossas crianças cantaram hoje e anunciaram hoje, sabe, de que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao verso 21, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, hoje foi o dia da gente ser lembrado pelas nossas crianças, das verdades antigas que sustentam a nossa vida, né? As nossas crianças cantam aqui, cantam no Natal, cantam na Páscoa, cantam em algumas ocasiões muito simbólicas, sabe? Trazendo do jeito delas, com alegria e com a espontaneidade delas, as verdades antigas que às vezes nós abandonamos, nos esquecemos. Por exemplo, hoje as crianças cantaram e falaram sobre como nós somos peregrinos nessa terra, né? E essa é uma verdade que todo mundo sabe. A gente está aqui de passagem. Eu sei que é clichê dizer isso, mas você me permite. Essa vida é muito curta, né? E tudo passa assim com uma velocidade maior do que a gente gostaria. Eu sei que você tem suas queixas acerca da vida, eu também tenho as minhas. Então há dias que são mais pesados e que a gente reclama das coisas. Mas vamos concordar que viver é muito bom. E a gente quer estar aqui. E com todas as lutas que a gente atravessa, com todos os desafios que a gente enfrenta, se a gente pudesse, a gente prolongaria os nossos dias. Mas tem uma coisa contra a qual a gente não consegue lutar. Quanto ao fato de que essa vida passageira, ela não está no controle das nossas mãos. Ela acontece. E eu acho que porque ela acontece, enquanto ela está acontecendo, a gente precisa se perguntar: como é que a gente vai viver? Que jeito é esse? Que sentido é esse que a gente vai encontrar para que essa vida curta e passageira de nós que somos peregrinos aqui nessa terra faça sentido? Esse é um anseio humano, não é verdade? O anseio por sentido. A gente quer encontrar uma forma de viver que nos dê a sensação de que há sentido para a nossa vida. Todo mundo quer achar um propósito para viver. A gente não quer ter a sensação de que a nossa jornada foi vazia, foi uma jornada qualquer. E o Evangelho de Jesus, você sabe muito bem disso, é a notícia de que quando a gente enxerga a história a partir da ótica da cruz e da ressurreição, a vida pode fazer sentido. Aqui nessa carta curtinha que o apóstolo Paulo escreve para a comunidade dos Filipenses, ele fala exatamente desse sentido que ele encontrou aos pés da cruz e pelo poder da ressurreição. E Paulo fala de quatro coisas aqui que eu acho que são muito importantes para a vida, quando a gente resolve enxergar a vida com essa consciência de que nós somos peregrinos e de que nós podemos reorganizar a nossa jornada a partir da cruz e da ressurreição. Paulo diz, por exemplo, para início de conversa, eu deixo para trás todas as coisas que ficaram. Eu acho que é importante a gente se lembrar disso, né? Na vida, por causa do que Jesus fez, existem coisas que precisam ficar para trás. Coisas que talvez combinaram com o estilo de vida que um dia a gente viveu. Coisas que talvez tenham feito sentido para mim e para você num outro momento. Mas que não necessariamente hoje fazem, entende? Pois então, escolher ser um peregrino seguindo os passos de Jesus significa entender que há muitas coisas que terão que ser deixadas nessa jornada. E eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa responder. O que eu vou deixar para trás? O que eu vou deixar aos pés da cruz? Porque não dá para a gente carregar tudo o que a gente trouxe até aqui. Ora, se desse para a gente carregar tudo o que a gente trouxe até aqui, então, no fundo, a gente não precisava de Jesus, né? A gente precisa de Jesus, dentre outras coisas, porque Jesus ajuda a gente a perceber que há coisas que ficam. E é por isso que o apóstolo insiste nessa tecla. Ele diz, para que a minha vida faça sentido, eu deixo para trás aquilo que não faz mais sentido daqui para frente. Pois então, esse é o meu conselho a você, que resolve viver iluminado pelo poder da ressurreição. Deixe para trás o que você tiver que deixar para trás. A vida por si só já é pesada demais para que a gente ainda arraste coisas que a gente não precisa mais carregar, verdade ou mentira? Então, nessa jornada, aquilo que você perceber que pode ficar pelo caminho, deixa ficar pelo caminho. Porque tem coisas que são mesmo para ficar. Tem um outro conselho que Paulo dá aqui, depois de dizer que ele deixa para trás aquilo que não faz mais sentido para a vida, ele avança dizendo assim, nós alcançamos maturidade e cada um deve viver de acordo com a maturidade que já alcançou. Está aqui mais um conselho importantíssimo para quem escolheu viver a vida a partir do mistério da ressurreição. Busque amadurecer. Deixe para trás, esse é o primeiro, e busque amadurecer, esse é o segundo. É uma lembrança de algo muito óbvio, mas que às vezes a gente se esquece. Ninguém nasce pronto. E ninguém está pronto. Nós estamos sempre num processo, sabe? De nos transformarmos em gente melhor. Numa jornada de aprimoramento. De tal forma que nessa vida não basta que você permaneça apenas sentado, sentada, esperando tudo acontecer. A gente precisa se empenhar para a gente crescer. Esse processo de crescimento na fé. E veja, você sabe, em tudo mais na vida, não é um processo que se dá no automático. É um processo que requer da gente empenho, esforço. Então busque amadurecer, busque ser melhor todos os dias. Não pense que em algum momento atrás você já alcançou o tempo áureo da sua existência, sabe? É bom que a gente olhe para frente, sempre acreditando que à frente há algo novo para a gente, que pode contribuir para que a nossa vida avance, para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Então está aqui o apóstolo Paulo, olhando para a vida e dizendo assim, eu vou deixar para trás o que precisa ficar e eu vou crescer, porque eu quero amadurecer. Aqui o meu conselho a você, faça essa escolha de crescer todos os dias, profissionalmente, no seu casamento, nos seus relacionamentos, enquanto um indivíduo. Tem mais uma coisa que Paulo diz aqui, como uma lembrança do que a ressurreição nos traz. Além de dizer, deixe para trás e cresça, Paulo diz assim, viva com esperança em Jesus. Ora, se há uma notícia que o domingo da ressurreição nos traz, é que a esperança que um dia a gente perdeu pode ser recuperada. Não é sem motivo que o ditado popular nos ensina que a esperança é a última que morre. É porque, de fato, a esperança é essa força que a gente carrega lá do lado de dentro, às vezes não tão robusta como a gente tenta sugerir, mas sempre fundamental para fazer a gente dar mais um passo e avançar, não é verdade? Pois então, a festa da ressurreição é a boa notícia de que ninguém precisa perder a esperança dentro de si. Eu sei que há muitas coisas que a gente perde nessa vida. Essa vida não é apenas uma vida de ganhos. Se disseram isso para você, mentiram. Nessa vida a gente perde muita coisa. Mas eu já aprendi que existe algo que está lá dentro da gente, como aquela chave, sabe, que foi anunciada aqui na apresentação das crianças. Existe algo que está lá dentro da gente e que a gente não precisa permitir que os outros roubem de nós. Há coisas que podem nos tirar, mas há outras que, porque guardadas no coração, não podem ser roubadas por absolutamente ninguém. E a esperança devia ser uma dessas coisas, que ninguém pode roubar. Então tente proteger na sua mente e no seu coração a esperança, assim, num lugar tão sagrado, que ninguém terá acesso a ela. Não para roubar, não para tirar. Só para acrescentar, se assim você permitir. Mas caminhe com esperança em Jesus. O que significa dizer, em outras palavras, caminhe escolhendo acreditar. Caminhe se forçando a acreditar. Caminhe se permitindo acreditar. Eu sei, há dias que são cinzas e há momentos que são difíceis. Mas, ora, o sol sempre volta a brilhar, certo? Até quando você vai caminhar com esperança? Até o dia de Cristo Jesus. Esse é o quarto conselho que Paulo dá aqui. Ele diz, eu deixo para trás. Ele diz, eu procuro crescer. Ele diz, eu carrego esperança. E ele diz, eu faço isso até o dia em que esse corpo humilhado for substituído pelo corpo glorificado. É como quem diz assim, se você se pergunta dentro de si, até quando eu vou acreditar? Até quando eu devo esperar? A resposta é, por que não esperar todos os dias? E acreditar todos os dias? Por que não avançar todos os dias, carregando dentro de si essa semente da fé e da esperança, que às vezes é tudo que a gente tem, mas que é exatamente o suficiente para fazer reflorescer dentro da gente a vida que só Deus tem para nos dar. Pois então, hoje é domingo de Páscoa, dia de festa. Mas como não necessariamente a nossa alma acompanha as estações do nosso calendário, é possível que esse não seja o melhor dia da sua vida. Seja ele o melhor dia ou não, eu queria só te lembrar dessas coisas básicas e verdadeiras que todos nós sabemos. Nós somos peregrinos nessa vida. Diz a Bíblia, a nossa pátria é celestial. A gente está aqui de passagem. E essa vida é muito passageira. Eu estava olhando as crianças que estavam aqui, e são as crianças que outro dia estavam na barriga das suas mães. Né? É muito óbvio isso, mas algumas horas a gente toma um choque, né? Os meus já não estão mais. E os amigos dos meus já não estão mais. Porque essa vida voa. Passa tão rápido, né? Tudo é tão fugaz. E a gente está aqui em busca de sentido. E a ressurreição de Jesus dá sentido para mim e para você. Então, ó, por causa do poder da ressurreição, deixe para trás o que tiver que ficar para trás. Não carregue o peso que você não precisa mais carregar nessa vida. É sobrepeso, deixa para trás. Busque crescer, queira crescer, se empenhe para crescer, lute para crescer. Você perderá muitas coisas nessa vida, mas não perca a sua esperança. Continue carregando dentro de si essa semente, às vezes pequena, mas que é capaz de fazer germinar frutos de vida dentro de você. E faça isso não apenas hoje, nesse domingo de festa, ou não apenas nessa semana, que talvez ainda te embale na esperança da Páscoa. Faça isso todos os dias da sua vida, até o dia de Cristo Jesus. Porque a gente não sabe quando vai ser, mas a gente sabe, porque nos diz a palavra, que um dia, aquele que começou a boa obra, a completará dentro de cada um de nós, para a glória de Deus, o nosso Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que diante da cruz e da ressurreição, com a lembrança de que essa vida é passageira, a gente encontre no Evangelho de Jesus sentido para a nossa vida. E que você continue a crescer e a deixar e a esperançar até o dia de nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Colocar o nosso coração diante de Jesus, pedir a Ele que nos fortaleça, que nos renove a fé, que nos encha de esperança, que nos dê ânimo para aquilo que a gente tiver que enfrentar nessa vida, que nessa vida, como peregrinos que somos, nós encontremos todos os dias o sentido que a cruz e a ressurreição do Cristo têm para nos oferecer. Senhor Jesus, a gente está aqui nessa noite de Páscoa, de um domingo que supera o silêncio do sábado, que supera a dor da morte da sexta, que supera a angústia do Getsêmani naquela quinta. O domingo é o dia que se impõe sobre todos os outros, nos trazendo uma lembrança que uma antiga canção de Israel já dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. O povo de Israel já cantava isso muito antes do nosso Senhor chegar. E a ressurreição de Jesus é a confirmação em carne dessa antiga canção. Amanhã chega trazendo um novo brilho de sol e enchendo nosso coração de esperança. Senhor, que nesse domingo de Páscoa, lembrados pelas crianças, que o nosso coração se empenhe para que a gente viva essa vida passageira, buscando maturidade, abandonando o que não cabe e guardando esperança até o dia de Cristo Jesus. Devolva a vida para os corações entristecidos e nos faça celebrar não aquilo que nós conquistamos, mas aquilo que Jesus conquistou na cruz em nosso lugar. Que o nosso coração se quebrante todos os dias diante da grandeza do amor de Jesus. Que a gente te dê graças todos os dias por tão grande salvação e que a nossa vida seja uma resposta bonita àquilo que na cruz e na ressurreição o Senhor nos revelou. Nosso coração está aqui diante de ti e eu peço que o Senhor continue a ministrar a cada um de nós. Essa é a minha oração, com muita gratidão no coração por aquilo que o Senhor fez, faz e fará na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.